Cerca de 70% dos 4 tipos de plásticos mais comuns foram produzidos por apenas 7 países no ano passado, com destaque para a China, os Estados Unidos e a Arábia Saudita. E mais da metade do que circulou no planeta desses plásticos em 2021 saiu das linhas de produção de 18 empresas. Dados apresentados na reunião da ONU que discutiu este mês em Genebra, na Suíça, um tratado global sobre poluição por plásticos. O INC 5.2 é o comitê da ONU criado para discutir a elaboração desse tratado. Mas após a 5ª reunião do grupo desde a sua criação em 2022, o texto elaborado parece não corresponder às expectativas de ambientalistas e especialistas no assunto, de que as negociações conduziriam a um tratado forte e ambicioso. Nós vamos conversar agora com Michel Santos, que é gerente de políticas públicas do WWF Brasil e que acompanhou as discussões em Genebra. Michel, você poderia começar explicando para os nossos ouvintes a importância de um tratado mundial sobre a poluição por plásticos, nos dando também assim um pouco da dimensão desse problema hoje.
Claro. Primeiro, agradecer o convite e dizer que é um prazer conversar com a Rádio Senado. Esse tratado, ele é muito importante. Infelizmente, ele não foi alcançado, né, agora em sua última rodada, e ele busca coibir, reduzir e até eliminar a poluição por plásticos de forma global. Era um tratado que se propunha a ser vinculante, ou seja, as regras deveriam ser seguidas por todos os países, e ele tinha uma série de artigos dentre os quais alguns elementos centrais para acabar com essa poluição por plásticos. O primeiro deles seria a redução da produção de polímeros virgens, né, que dá origem ao plástico. Um outro item igualmente importante e urgente é a eliminação, o banimento, o phase-out daqueles plásticos mais problemáticos, especialmente aqueles de uso único, né, em que nós compramos, consumimos, usamos e descartamos em apenas uma única vez, e os químicos perigosos, né? Aqueles que são necessários ser adicionados ao material plástico para que ele seja a posteriori comercializado. Então nós temos exemplos de químicos perigosos misturados aos plásticos de brinquedos, de chupetas, de mamadeiras, e isso nos preocupa porque o tratado, além de ser, né, uma questão ambiental, vista por todos, basta olhar por onde nós andamos, há o desperdício, né, e o plástico espalhado por todos os lugares, mas é também uma questão de saúde pública, pois o plástico, o microplástico e o nanoplástico já foram encontrados nos corpos humanos, placentas, no sangue, no cérebro. Veja, o plástico representa pelo menos 85% dos detritos marinhos e estima-se que a presença de até 5 trilhões de fragmentos plásticos nos oceanos. São aqueles plásticos que são degradados, né, são diminuídos em minúsculas partes, e isso é extremamente prejudicial porque os nossos alimentos estão sendo contaminados também por esses fragmentos de nano e microplástico. Outro dado importante é que, em termos de emissão de gases do efeito estufa, os plásticos geraram 1,8 bilhão de toneladas de CO2, equivalente em 2019, isso significa 3,4% das emissões globais. Então, é um assunto extremamente importante, extremamente urgente, né? Há quem diga que a crise da poluição plástica se assemelha à crise das mudanças do clima e de perda de biodiversidade e vem causando prejuízos da ordem de 1,3 trilhão por ano no sistema de saúde global, dados recentes de estudos da Lancet.
Agora, Michel, então em 2022, né, isso, as Nações Unidas decidiram fazer alguma coisa diante desse problema, criaram esse comitê. Essa foi a 5ª oportunidade desse comitê se reunir. E assim, o que aconteceu lá que não se chegou, digamos, ao ponto que você diria que deveríamos ter chegado?
Esse INC, ele é um painel intergovernamental que foi estabelecido pela Resolução 5/4 da ONEA, que é a instância das Nações Unidas para meio ambiente, que estipulou um mandato de 5 rodadas, por isso INC 1, 2, 3, 4 e 5, para que as partes, ou seja, os Estados-membros, pudessem dialogar, negociar e se buscar um tratado efetivo, global, vinculante, para acabar com a poluição plástica. E nós acompanhamos, infelizmente, infelizmente, o resultado do INC 5.2, ou seja, é a sexta rodada, é frustrante para todos nós que queremos um tratado ambicioso contra a poluição plástica. As divergências foram profundas e envolveram vários governos em pontos centrais, como aquelas metas obrigatórias de regulação de químicos perigosos, financiamento, redução de produção de polímeros virgem, lista de plásticos desnecessários que poderiam ser banidos. Veja, a proposta do Brasil avançou sobre algumas áreas estratégicas, como financiamento, saúde, cooperação internacional e transição justa. O nosso país também reforçou a importância e o apoio de países desenvolvidos aos países em desenvolvimento e o reconhecimento das catadoras e catadores e a defesa e promoção dos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Essas posições, obviamente, também ecoam as demandas da sociedade civil, que exige justiça social e ambiental, valorizando a transformação do resíduo em renda e dignidade. Por um outro lado, a cada dia que passa sem uma ação significativa, é mais plástico no ar, na água e até no nosso organismo. E se o mundo não cumpriu o seu papel, o Brasil pode e deve fazer a diferença. No Congresso Nacional, tem nas mãos o PL 2524 de 2022, que cria regras claras para reduzir plástico de uso único. Aprovar essa lei é dar um exemplo concreto e urgente de liderança ambiental, ainda que ambiente doméstico. A crise real não tem fronteiras, não podemos esperar pela próxima rodada de negociações. É hora de transformar essa indignação que todos nós sentimos em ação. E para isso contamos com as senadoras e os senadores para isso.
Mas é esse projeto que o Michel citou aqui, é o projeto do ex-senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. Nesse momento, ele é relatado pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, e o texto estabelece regras para a economia circular do plástico no Brasil. Michel, é preciso, então, ter toda essa articulação global, mas, digamos assim, o Brasil também não pode ficar cochilando, quer dizer, a gente tem que tomar uma atitude aqui interna.
Exato, exatamente esse o ponto, né? O mundo não podia aceitar um tratado diluído e incapaz de enfrentar a crise da poluição plástica, ou seja, um tratado fraco não é um tratado adequado. Nesse caso, é melhor não ter o tratado. Neste momento, e as negociações vão continuar. Assim nós esperamos. Agora, é importante essa menção à política doméstica, né, aos nossos legisladores e legisladoras, mas também ao executivo. Existem regulamentações, por exemplo, como da logística reversa, que é extremamente importante para ajudar nesse processo de proibir, reduzir a poluição por plástico. Uma estratégia nacional também de oceano sem o plástico também é dever do executivo. E neste momento, o Senado Federal tem o PL 2524, que busca justamente, dentre um dos seus itens, um dos seus artigos, estabelecer uma lista mínima. É um pedido mínimo que a sociedade civil faz para que nós possamos reduzir a poluição por plásticos, e diz justamente relacionado à circularidade do plástico como um todo, mas o banimento daqueles plásticos de uso único, aqueles copinhos, talheres, pratinhos descartáveis, aquele canudinho do pirulito, veja, são itens hoje desnecessários, e importante frisar que novas tecnologias e novos negócios surgirão a partir dessa observação por materiais mais sustentáveis e mais viáveis, e são esses que nós necessitamos. Por isso a importância da aprovação urgente do PL 2524 para que o Senado Federal e o Congresso Nacional de forma ampla possa dar sua resposta, uma vez que o mundo não conseguiu concluir as negociações para o tratado.
Então, nesse contexto desse tratado global, não é, capitaneado aí pelas Nações Unidas, quer dizer, qual é o horizonte e quais vão ser os próximos passos?
Abre-se um momento de incerteza nesse momento. É importante se dizer que, como o mandato do INC estabelecido pela Resolução 5/14, estabelecia essas 5 rodadas de negociação. Como não foi possível alcançar um acordo, haverá uma reunião da UNEA, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas para o Meio Ambiente, agora no final do ano, e será feito um reporte, um relatório sobre esse ciclo, que infelizmente foi frustrado, né, que nós não conseguimos alcançar a aprovação aprovação do tratado e na UNEA 7 será decidido quais serão os próximos passos. Eles podem ser a prorrogação do mandato, só esticar o prazo por mais uma, duas sessões eventualmente, mas há o risco também de que o mandato possa ser alterado uma vez que ele vai ser novamente discutido na UNEA 7. E nesse caso traria um risco de mudança do mandato, ou seja, de mudança do escopo, de obrigatoriedade por ser vinculante, que são uma série de regras que essa resolução estabelece, diretrizes que podem ser alteradas com essa revisão. Então, estamos num momento de incerteza, infelizmente, mas é importante dizer que tem um lado positivo, né? Nunca antes na história esse assunto foi tão discutido, tão amplamente, com cobertura ampla e restrita dos órgãos de comunicação, com participação da sociedade civil e de um conjunto de mais de 100 países que se colocaram naquela linha de alta ambição. E para esses 100 países a mensagem é que eles continuem puxando essa fila, pois a poluição plástica é uma crise importante que nós precisamos ter uma atenção para acabar com ela e viabilizarmos um tratado global vinculante, mas também do ponto de vista doméstico, que nós consigamos avançar com as leis e com as nossas resoluções para também mitigar o problema.
Michel Santos, muito obrigado por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes. Nós conversamos agora aqui com Michel Santos, do WWF Brasil, sobre o esforço que vem sendo feito desde 2022, no âmbito das Nações Unidas, para que se estabeleça um tratado global contra a poluição por plásticos.
Eu agradeço a oportunidade e eu peço colaboração dos ouvintes e das ouvintes que estão agora nos escutando e que o Congresso Nacional tem nas mãos o PL 2524, especialmente o Senado Federal, que cria essas regras claras para reduzir plásticos de uso único. Aprovar essa lei é dar um exemplo concreto e urgente de liderança ambiental que os nossos senadores e senadoras poderão fazê-lo no curto prazo, esperamos que ainda esse ano. Muito obrigado.